Ontem à noite, pela mais ou menos volta de meia-noite, eu recebi uma ligação no telefone dele, que a Sueda fez. Em seguida, eu recebi a convocação de alguns amigos, especialmente do Coronel Costa, comandante da polícia, a quem nesse momento eu gostaria de prestar uma homenagem a todos os policiais militares que estavam envolvidos naquela operação, do mais humilde ao mais graduado, pelo equilíbrio, pela sensatez, pelo profissionalismo com que conduziram aquela operação, evitando que mais coisa grave acontecesse. Então, em seguida, um amigo nosso, Edeus, que é amigo comum, nos procurou e nós fomos até a residência do radialista. E lá chegando, encontramos essa cena, uma cena realmente triste, onde a Sueda, que é a esposa do Robson, estava de arma em punho, inclusive em posição de risco iminente, onde ela clamava que Robson, sendo preso, e poderia sofrer alguma coisa diante dos fatos que havia acontecido. Tomei conhecimento dos fatos e passamos juntamente com o comandante Costa a dialogarmos e tentarmos uma conciliação, inclusive com a ajuda do próprio Robson, que tentava convencê-la a todo custo, e asseguramos que a integridade dele estava mantida, que ele ia comparecer espontaneamente conosco, entregar a arma, prestar os depoimentos e responder nas vias legais pelo ilícito que porventura tivesse praticado.
Doutor, como é de fato que sucedeu a chegar numa situação como essa?
Na verdade, o fato em si, o Robson, a versão dele, é de que, após a festa que ele promoveu com bastante sucesso, todo mundo sabe do relevante serviço prestado que ele tem à vida social do Caicó e da região, ele ingeriu bebida alcoólica e, sob os efeitos etílicos do álcool, todo mundo tem conhecimento que ele tem passado uma carga emocional muito forte, uns problemas de ordem familiar que envolveu nos outros dias, e num momento de fúria ele efetuou um disparo em via pública, mas tomando como dogma de fé o próprio depoimento dele, não tinha intenção de ceifar a vida de ninguém, não foi dirigido especificamente contra qualquer pessoa. Foi um disparo em arma em via pública, onde realmente foi um desabafo e que, infelizmente, se constituiu um ilícito penal.
Como se deu o desfecho na casa dele, a negociação, como é que ela foi fechada?
Dona Sueda estava com a arma apontada, engatilhada, apontada para a própria boca. Esses detalhes são pequenos detalhes, mas que a imprensa e a curiosidade da população, onde ela ali clamava que, para em defesa de Robson, sob pena de falar a sua própria vida, tirar a sua própria vida, né? E ela estava, realmente, ela tem passado, também não é novidade, todo mundo sabe que os últimos episódios que envolveram esse casal e seus familiares, e que aqui não vamos entrar no mérito, mas ela tem passado uma situação muito forte, além do problema de saúde. E naquele momento era um momento de desespero. Eu gostaria de esclarecer que, segundo o próprio Robson, há algumas versões aí de que ela estaria no carro quando aconteceu o fato. Não é verdade. Ela estava em casa quando ele chegou, e ela, de posse da arma, ela tentava buscar a garantia da integridade para que seu esposo realmente respondesse, mas com a segurança necessária. E o comandante Costa, que estava realmente à frente das negociações, pedimos ao policiamento que afastasse, tinha todo o aparato, tinha SAMU, os policiais estavam lá, e começamos a conduzir essa negociação, pedindo a ela calma, tranquilidade. O Robson também, em nome do relacionamento, do amor entre eles dois, solicitava também que ela tivesse calma, que tivesse equilíbrio, que tudo ia dar certo. E no final eu expliquei para ela quais os procedimentos e quais as consequências e os direitos que o Robson tinha quando da apresentação dele, que ele ia se apresentar espontaneamente. O que aconteceu? Estavam lá outro colega, o doutor Zé Geraldo, um filho do Robson, o Rafa, que também é advogado, E nós, no final, conversamos e ela entregou a arma e o comandante conduziu a arma até a delegacia e ele foi comigo no nosso carro, também com outros colegas. Fomos até a delegacia onde ele prestou os esclarecimentos e, afinal, a arma foi apreendida e ele vai responder em liberdade do processo.
No âmbito judicial, qual foi o entendimento da autoridade policial diante do contexto da situação?
O entendimento é de que houve uma apresentação espontânea e não existia a figura do flagrante delito. Flagrante delito significa flagrância, chamas. Então, se ele espontaneamente se apresenta, assume o ato, e não há necessidade, não há aquela perseguição intercorrente, como nós chamamos, necessidade de que ele é o crime de potencial menor, de que ele fique encarcerado para responder o processo. Até porque nós já temos muita gente presa, excesso de preso.
Doutor, as consequências, os próximos atos aí, como é que vai se suceder a questão do processo, como é que vai ser levado, conduzido toda essa situação?
Ele vai responder o processo na forma da lei, tem um procedimento. O delegado, o presidente do inquérito, vai dar o andamento necessário, vai fazer a capitulação que ele entenda, que realmente é pertinente, e em seguida enviará ao Ministério Público para oferecimento de denúncia ou não. No âmbito do judiciário, dependendo da capitulação, ou seja, o artigo, o delito em que ele venha a ser acusado, ele vai responder e, ao final, apresentar suas provas e apresentar sua defesa. Consequentemente, eu quero dizer que ele me reafirmou várias vezes que não tinha a intenção de ceifar a vida de ninguém, independente dos fatos que aconteceram. Foi apenas um momento de fúria, um momento de consequentemente, um momento em que o álcool às vezes provoca essas reações.
Ficou, foi informado que a arma era e quem era o proprietário da arma, no caso do casal?
A arma é um 38, 6 tiros, foi deflagrado, 5 tiros aliás, foi deflagrado um tiro somente, uma cápsula.
A situação agora que ele vai, como você disse, vai responder à questão da liberdade. Essa questão agora foi uma situação por causa de uma agressão física que ele sofrera em uma situação em uma padaria caipira?
Olha, a motivação emocional é um acúmulo de várias coisas. A agressão física, alguns insultos que têm sido feitos nos últimos dias, inclusive no período momesco, e num pré-julgamento muito subjetivo da minha própria pessoa, eu acho que esses fatos foram se acumulando e ele chegou o momento que teve esse ato de desequilíbrio, mas volto a reafirmar, a palavra dele para mim é dogma de fé. Ele não tinha a intenção de ceifar a vida de ninguém.